Temos mais um pedido aqui. Era máquina ou vícios que você queria?
Não, a minha pergunta seria, além da armadilha, né? Vícios, máquinas, ética. As músicas que eu achei mais populares, assim, que eu escutei mais, né? E Van Gogh, por causa da bateria, eu sou baterista, então também gostava de escutar Van Gogh. Além da armadilha, assim, qual o teu playlist, assim, das antigas, pra fazer show? O que se diz, assim, qual as músicas mais importantes, assim, que você mantém?
Vícios é uma que não sai da agulha. E as músicas antigas vão ganhando sempre vestimentas novas, né? A gente vai sempre rearranjando e atualizando e dando uma roupagem que a gente se sinta mais confortável com a atualidade, até com os recursos tecnológicos que a gente tem de som hoje, né? Para aproveitar. Ética é uma música que eu não escrevi, que eu adoro. Tanto Ética quanto Van Gogh são músicas que quase nunca a gente tira do repertório, né? Van Gogh, a forma da narração que o Rodrigo faz, que é o último quadro que Van Gogh pintou, né? Os Corvos no Trigal, as pessoas não associam, mas ele está narrando aquele quadro, né? É fantástico, eu acho aquilo. E é uma forma de escrever completamente diferente da que eu tenho. Isso eu acho importantíssimo, né? Você se dá ao prazer de ser intérprete. Você dá voz àquilo que você não escreveu, mas que você acha genial, né? Por isso também nunca saiu do repertório e tal.
São músicas especiais.
São muito especiais. Depois tem outras mais recentes, assim, mais recentes já fazem muitos anos. Mas Sozinho é uma música muito especial, que foi feita numa época que a gente estava se separando. Eu acho que o Sozinho fica muito expressivo por causa da época que a gente estava vivendo. Eu estou voltando agora para cantar no Circo Voador, dia 4 de novembro, abrindo para o Ira.
Né? Não é 5?
5.
5.
É, 5. Vai ser um sábado, 5 de novembro. Não, é verdade. O Renato sempre deu força. Assim, eu conheci o Renato bem antes do Legião gravar o primeiro disco. Eu ouvia as fitas do Trovador Solitário, né? Renato sempre foi um cara muito recluso, sempre foi muito isolado, não saía muito. Mas de vez em quando ele saía. Quando ele saía, alguns amigos sabiam e ele ia em dias assim que ninguém ia, né? Ah, pô, o Renato vai estar na Adega hoje, pinta lá e tal. Aí tinha assim 10 pessoas que iam, aí sentava e tal com o Renato. E o Renato sempre foi um cara com uma velocidade de raciocínio enorme. Ele, o tipo do cara que consegue falar de 4 coisas, 5 coisas ao mesmo tempo e parece maluco e tal, e depois ele olha pra você e conclui um raciocínio que ele tinha começado há meia hora atrás. Aí ele, não, então, o que eu queria dizer é o seguinte, que aquilo, tudo. Aí ele justifica todas as citações que ele fez para concluir um raciocínio.
Os outros já esqueceram, mas está tudo ali engatilhado para...
Ele tinha uma... E outra peculiaridade engraçadíssima era no final da noite as pessoas pedirem para ele adivinhar o signo de cada um. E ele rarissimamente errava. Comigo ele costumava errar e sempre citava o meu ascendente.
Olha.
Você é gêmeos? Ou não, gêmeos é meu ascendente. Ele, puta.
Quase bateu na trave. Só para fechar a questão das faixas aqui, eu tenho mais uma que tem alguma coisa curiosa aqui, aí tu faz um link na pergunta. Em Círculos, você canta lá Putas, né?
É.
É difícil a gente ver isso hoje em dia, né? Existe um bom mocismo no ar aí? O que você está vendo?
Não entendo. exatamente a pergunta.
Não te parecia mais natural usar palavrões? Assim, hoje em dia parece que as coisas estão mais bem comportadas, até no rock.
De expressar e falar puta. Não é coisa do politicamente correto, né? Veio a ser um, em diversos casos, talvez não em todos, um tiro no pé, né? Porque limita muito.
No pé dos outros, às vezes, também, né?
Também.
Que irrita, né?
É. Mas o palavrão é uma coisa natural. E puta não é exatamente um palavrão.
Sim.
Puta é uma designação também. E tudo depende muito do contexto que você esteja usando a palavra, né? Então é muito complicado. Eu falo puta e prostituta.
Sim. É prostituta, palhaço, puta, é, palhaços.
Não... Palhaços, putas, prostitutas, né? Naquele tempo a gente ensaiava no estúdio ali na Lapa, no centro do Rio, e que tinha aquele comércio de sexo na calçada do lado, né? Era travesti botando o pau pra fora. Era um negócio assim, muito grotesco, né? E a gente saía de madrugada e ficava ali, passava, cumprimentava, já conhecia os caras.
Tudo. Sim.
E aí pegava no pau, ei, beleza? Como é que vai essa força? Brincadeira. Mas assim, você...
Mas eu devo lhe fazer uma correção agora.
Diga.
Segundo as normas, você não poderia falar os caras, são as caras agora.
Ah, é?
Isso.
Bom, eu tô analfabeto. Eu sou... Eu vou criar um movimento New Analphabets, né? Porque, porra, esse negócio de gênero neutro...
Não, isso não, não.
Pois é. É a desconstrução da desconstrução.
Parece que na Argentina isso tá pegando, mas tomara que não pegue, porque já tem tanta diferenciação de pronomes no português, não precisa de mais um, né? É, eu vou fazer um bate-bola com você agora. Eu vou citar alguns nomes, alguns devem ser teus amigos, alguns já morreram e tal. Aí eu queria que você desse algumas impressões rápidas, assim. Ok?
Uhum.
Cazuza.
Gente boa.
Se você subia na mesa e cantava, diz que ele também, quando bebia, ele subia na mesa e tinha uma... Era isso mesmo?
Mas me punham em cima da mesa pra cantar.
Ah, sim, no teu caso te colocavam. No caso dele, ele ia por livre e espontânea vontade.
É, o Cazuza tinha aquela coisa assim, o Cazuza era maravilhoso e tal, até começar a beber. Depois do segundo uísque, você não sabe com quem tá lidando. Mas muita gente boa, muito inteligente.
Lobão.
Ácido, ácido. Brincalhão, gente boa, talentoso, entendeu? Mas cortante, né? Um cara afiado. Eu gosto dele. Gosto dele, nunca tive problema.
Essa onda toda lá do Funkadelic, Parliament, toda aquela usina lá do George Clinton lá, foi, eu penso que uma referência tua e do Finis também.
Sim,
né?
Com certeza, com certeza. É, tinha uma coisa da Black Music, e da Black Music também, que era uma Black Music tipo mais louca, né? Era mais psicodélico, né? Entravam outros elementos ali, né? Um tanto jazzísticos de vez em quando, e funk, mas era um funk anárquico.
Prince.
Genial. O Prince é mal barato, porque eu lembro do Prince nos anos 70 ainda, quando ele tinha aquele visual bem mais latino, né, com o cabelo alisado e tal, e os colãs. E, pô, você conversava, os produtores ficavam enlouquecidos, né? Pô, tem um cara genial, canta pra caralho, toca pra caralho. Mas, pô, o maluco sobe no palco de fio dental. Vamos gravar esse cara? Será que ele vai... Quem é que vai comprar essa porra? Naquele tempo não tinha... Hoje seria um sucesso. Seria um bate-pronto. Ele estava na época errada, né? Porque, pô, e um hitmaker, né? E ele foi provando para a gravadora de que ele sabia fazer hits. Sabia? I wanna be a lover. Dun, 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 dun. E vinha ganhando prêmios o tempo todo. O cara foi. Depois ele foi se sofisticando muito mais e cada vez melhor. Eu acho que o Prince não parou de evoluir.
O Bina Choque.
Demais, demais. Eu lembro de...
Faleceu, né, o Codi, né, o nome do vocalista, né?
Roger.
Que... Roger Codi, acho que era, né?
É.
E parece que ele era filho do embaixador do Senegal em Brasília, uma coisa assim, né?
É.
É uma sonoridade, parece aquelas guitarradas de Belém do Pará, mas é coisa da Guiana Francesa.
Mas o Roger já tinha carreira lá no Senegal. O Roger já tinha alguns discos gravados. Ele vinha de uma família que tinha posses e tal. Então ele chegou no Brasil e tinha um estúdio lá. Eu fui ensaio, vi ensaio do Obina na casa deles e tal. Eu tinha amigos que tocavam com eles, Maurício Lagos. E aí, pô, era uma coisa que a gente tinha sede, né? Era que tinha tudo a ver com a Bahia, né? Tinha tudo a ver com reggae. E o baterista era um cara sensacional, né? Eles meio que juntaram um grupinho ali de filhos de diplomatas, do corpo diplomático africano e tal. Então era o... Como é que é aquele outro? Jean-Pierre, né? Que depois veio a tocar no Cidade Negra, se não me engano. E o baterista, que era o cara mais gente fina, assim, que eu mais me aproximei. Não sei se era mais gente fina, assim, mas eu curti muito e gostei muito de ver eles fazendo sucesso. E... Quem foi que foi gravar com eles? Foi Gil?
O Gil e a Gal, acho, né?
A Gal,
né?
É. Eu achei que aquilo foi muito
merecido. Vida, né?
É.
Muito boa. E os filhos dos embaixadores atuais, eles fazem o quê? Será que a gente não sabe, assim, de...
Dinheiro,
né? Essa coisa de banda, pra quê, né? Música...
Banda não dá dinheiro.
Em Brasília, eu fui uma vez, passei um carnaval, eu, o Rodrigão, e aí, saindo com esse pessoal deles. Aquela ali é a filha do embaixador, do Yugoslávia, do embaixador da Itália. Informação
sim.
Não,
que época, né? Marvin Gaye.
Sensacional. Eu acho, assim, arrepiante e insubstituível, né? O drama da vida dele foi enorme, né? Um cara que veio a ser assassinado pelo pai, final trágico. É toda uma história muito violenta, mas eu acho que insubstituível, inimitável.
Às vezes eu coloco em casa aquelas coisas que tem do... ele cantando a capela sem instrumentação, né?
Pois é.
Mas é impressionante a respiração e a coisa limpa da voz, aquilo é único,
isso,
né?
Mas é isso que eu te falo de canto. Canta muito, canta mais, canta menos. Quem canta mais, esse ou aquele? Não existe.
Sim.
Os recursos que ele tem são completamente distintos de outros grandes cantores. Mas pro que ele se propôs, ele cumpriu a tarefa.
Perfeito, né? George Michael?
Sensacional. Eu gosto. Gosto muito de George Michael. Eu acho que... E precisava de um cara naquele tempo, daquela hora, desempenhando o papel que ele desempenhava. E tal. Demorou muito para assumir, né?
Sim.
Foi um cara que... Ele veio naquele tempo que sair do armário era um... movimento brusco, hoje não. O cara sai do armário assim, quem vai trocar de roupa?
Só que ele saiu do armário e já entrou nos banheiros públicos em seguida, né?
Claro, já que saiu do armário.
Foi, né? Rápido, né? Jorge Ben.
Jorge Ben é quase que um símbolo nacional, né, cara? Jorge Ben foi aquele cara que vendeu a simpatia brasileira para o exterior. Ele se tornou o garoto propaganda. É aquele carioca que... Sabe aquela história assim, quando o branco começa a cantar, o preto começa a falar? O Jorge Ben tinha isso, né? Ele é aquela malandragem carioca. E de falar das coisas mais banais. Eu cheguei lá, o ônibus atrasou, eu briguei com o trocador, a Maria e o Flamengo, não sei o quê. É muito trivial e muito genial, por ser trivial... Né? Essa coisa que você não consegue decifrar e ele convence. No final da... Eu já vi show do Jorge Ben.
Sim.
Porra, o cara levanta a galera. Caramba.
Mas antes de virar aquela coisa quase medley lá do Zé Pretinho, que ele parece uma música só, perdeu um pouco da graça, né?
Sim,
né?
Mas sim, ele teve.
Ele mais antigo, né?
É, mas aí teve aquele tempo nos anos 90 que ele fez lá do helicóptero, né? Como é que é? O W Brasil.
Sim.
Aí o cara renasce das cinzas, né? Jacarezinho, avião.
É muito bom, né? E ele mantém, falamos semana passada a questão dos cantores antigos, do R, né? Ele fala Rosa, ele tem aquela coisa assim, né?
Ele é um brincalhão, né? Ele é o entertainer, né? O cara que entretém o público. E o cara que entretém, ele sabe que ele tem que manter o bom humor, que manter. Ele vai temperando o público. Eu acho isso genial.
Fela Kuti.
Eu não tenho como não gostar de Fela Kuti. Mas, no entanto, não é o tipo do cara que eu pego o disco e pá, vou ouvir Fela Kuti. E aí põe lá, eu ouço do começo ao final. Fela Kuti toca, eu curto. E reconheço que tem um puta valor. Mas a cultura africana é uma coisa assim que tem aquela coisa meio tribal, né? Cada música. Até o próprio Binachok tinha isso, né? Eu lembro uma vez o Binachok foi abrir um show do Legião em Brasília. Eu, não, eles só vão tocar 5 músicas. Tu não sabe o tamanho de cada música.
Sim. 10 minutos cada uma.
E não deu outra. O público começou a. Entendeu? Aquele, cadê o Legião? Cadê o Legião? A gente veio aqui pra ver Legião. É a mesma coisa, o Fela Kuti é muito legal, mas você tem que estar num astral muito sintonizado com aquela onda pra entrar na vibração e curtir na duração que ele propõe a fazer, né? A coisa. Mas é bom.
E não era só música, tinha todo um contexto político. Isso, também que às vezes fora do contexto a gente não. Tem todo esse ritual.
História com Negrete.
O Negrete teve no Finis, né, durante quase um ano. Foi uma época, foi no começo do 2000, né? E a gente deu alguns shows grandes. E foi muito bacana, porque eu tive um grupo com o Negrete antes do Negrete entrar no Legião, chamado Rosebond Cama. E o baixista era o Pedro Ribeiro, que é irmão, vem a ser irmão do Bi Ribeiro, do Paralamas do Sucesso. E aí o Herbert tinha 3 músicas que ele falou, essas músicas eu não vou nunca mais tocar na minha vida, e deu pra gente, e nós tocávamos essas músicas, mas aquele grupo que nunca saiu do estúdio. Mas foi a coisa mais divertida do mundo. Negrete era um cara de uma musicalidade tremendo, daquele cara que senta na bateria, começa a tocar. Chega, tu é baterista? Ele, não. Você fica, não é possível. Pegava um baixo, pegava uma guitarra. Sabe? O cara tinha uma facilidade enorme. Aí, pô, pegou. Eu lembro de uma do Herbert, que nunca gravou, o Herbert Viana, que é com óculos escuros e medalhas pelo peito, presidente da nação se julga no direito de julgar quem trabalha, não, de roubar quem trabalha o meio de produção. E embora num hino extremamente marxista. E era divertido. O nome da música era Solidariedade. Aí no final terminava em sua mente com um grito, solidariedade não. Isso é típico Herbert.
Sim.
O presidente da nação. E é claro, com óculos escuros e medalhas pelo peito, não precisa nem dizer de quem ele estava falando a respeito.
Gang of Four.
Genial. Genial. Bom, falando sobre comunismo e rock and roll, não tem nada melhor do que Gang of Four. Gang of Four era ameaçado de morte quando ia tocar nos Estados Unidos. Do guitarrista mudar de hotel, pedir, ligar pra polícia, apavorado de tanta ameaça que o cara recebia. Era um negócio escandaloso, né? Porque era uma ode ao comunismo, né? E pô, os caras irem excursionar nos Estados Unidos, né? Claro que ia pintar uma legião a fim de pegar os caras.
E Gangue 90.
Ótimo e fundamental. Eu acho na abertura. Assim, Blitz, Gangue 90, Lobão, Marina.
É os primórdios, né?
Exatamente. Aquilo foi, né, abrindo as portas para surgir o próprio RPM.
Sim.